agenciadepodcast.com.br.
Meu amigo, você já viu um filme chamado Bem-vinda a Quixeramobim? Dificilmente acho que sim, mas pode até ter visto. Ele é de 2022, uma comédia brasileira. Muita gente tem preconceito com o filme brasileiro. Tudo bem, eu entendo realmente. Tem uns que, porra, é só por Deus. Mas tem muito filme bom também, o que não é o caso desse aqui. Beleza que ele não é terrível, tipo, sei lá, filme do Didi com 60 anos vestido de criança. Mas também tá longe de ser um ótimo filme. A parada dele, se não me engano, tem um tempinho já que eu vi, é a história de uma mulher que é filha de um bilionário corrupto que se ferra e eles acabam ficando meio sem grana por um tempo. Aí ela vai parar em Quixeramobim, que é a cidadezinha que a mãe dela morava lá. Só que é uma cidade, assim, de merda, assim, todo mundo ferrado, não tem dinheiro. E a mãe dela tinha uma casinha lá, e ela foi morar nessa casinha. Por isso que ela foi parar em Quixeramobim. Só que essa cidadezinha é ferrada, assim, porque tem uma empresa, talvez seja até a empresa do pai dela, sinceramente não lembro. Mas essa empresa meio que rouba a água da cidade e acaba deixando eles passando necessidade. E essa mulher que se mudou pra lá e tal, com o tempo acaba curtindo a galera da cidade. Toma pra si a missão de acabar com essa história, já que ela tem muitos seguidores e tal. Ela vai, organiza com o povo da cidade uma manifestação na frente da empresa, dá mó uê, o pessoal é preso. Só que enquanto eles estão lá na cadeia, caiu uma chuva terrível e destrói a barragem que essa empresa havia feito no rio e a água volta para Quixeramobim. A moral da história é que a protagonista do filme é 100% descartável. Com ou sem a influência dela nas pessoas da cidade, com ou sem a história dela, sem manifestação, se não tivesse acontecido nada disso, o filme ainda ia ser o mesmo. Ia chover, a barragem ia estourar e a água ia voltar. Eu até olhei aqui, o nome dela é Aimé. A personagem principal do filme é totalmente irrelevante pro rumo que a história segue. Mas o filme é divertido. Tem umas piadas muito boas ali no meio, do nada. Confia que é legal. E assim como a Aimé, que é a protagonista de Bem-vindo a Quixeramobim, o protagonista do episódio de hoje também é irrelevante pra vida. Mesmo se ele deixasse de existir de uma hora para outra, a vida ia seguir seu rumo normalmente. Não teria impacto ambiental terrível, extinção de outras espécies, nada disso. A vida ia continuar a mesma, só que melhor. E palavras fortes que eu vou dizer aqui agora, tá? Eu odeio mosquito. Nunca disse isso sobre nenhum animal em nenhum episódio até agora. Tem quase 100. Mas mosquito não dá, cara. Mosquito não dá. Eu mato e mato rindo. Pego a raquete de choque e me divirto assassinando mosquito durante a noite para poder ter uma boa noite de sono. Meu nome é Gustavo Martins, eu sou médico veterinário e esse aqui é o Zoológico, o melhor podcast do mundo sobre o mundo animal. E hoje você vai aprender tudo o que você precisa saber e tudo que você nem sabia que precisava saber sobre o pior ser vivo da Terra, o mosquito. Inseto feio, chato, irritante, que ninguém gosta, mas que estão aí há milhões de anos infernizando a vida de todos os animais que eles conseguem, além de transmitir doença para geral aí, né? Só de sacanagem também, porque, putz, ele não ganha nada com isso. Pega sua raquete de choque, seu spray repelente ou creminho repelente, sei lá, né? E bora lá falar de mosquito. Quando a gente fala sobre mosquito, não é só de um animal que estamos falando. Tem mais de 3.550 espécies diferentes conhecidas. Mas todos eles têm algumas características em comum entre si. Sabe aquela boquinha esticada, as patinhas, que costuma ser 6? E uma característica exclusiva desse grupo é a presença de apenas um par de asas, que basicamente é a coisa mais importante que um mosquito pode ter. E bem próximo a essas asas tem uma estrutura chamada de halteres, que ainda é meio que um mistério de para que isso serve. Mas provavelmente é para auxiliar no equilíbrio. E também tem uma relação fortíssima com aquele barulho insuportável que eles fazem quando voam. Fizeram um estudo com moscas comum e retiraram os halteres dele. E o barulho não acabou, mas diminuiu muito. Além disso, descobriram que eles ainda fazem barulho parado. Então não, aquele zumbido que te atormenta à noite não são apenas as asas do mosquito batendo. O que nos faz deduzir que o barulho tem outra função além de simplesmente incomodar. E beleza, pra que que eu quero saber disso? Você, eu, não vai mudar nada na nossa vida essa informação. Mas pra galera que estuda, é legal. Com isso, foi descoberto que os mosquitos respondem a sons de até 2000 Hz, o que ajudou a desenvolver alguns produtos com promessas bem fortes em relação aos mosquitos. Já se deparou alguma vez com um repelente ultrassônico? Se não, saiba que isso existe. O princípio disso seria produzir ondas sonoras em frequências ultrassônicas, no caso, frequência imperceptível para o ouvido humano, mas que seriam responsáveis por mimetizar o batimento de asas de libélulas e de mosquitos machos, justamente para afastar os mosquitos fêmeas, que são aqueles que bebem o nosso sangue. É uma ideia legal, né? Muito legal. Já tentaram até transmitir essa frequência sonora para rádio para ver se dava bom. Mas adivinha? Não deu bom. Na verdade, verdade mesmo, não tem nenhum estudo científico que comprova alguma evidência que isso funcione. Tem até um que mostra justamente o contrário, que essa frequência ultrassônica não interfere em nada. Mas eu li relatos de pessoas que compraram esses dispositivos e falam que funciona. Eu, pessoalmente, em momentos de pânico e desespero, durante um plantão noturno em uma clínica que ficava do lado de um parque, consequentemente era repleta de mosquitos, eu cheguei a baixar um aplicativo de celular que prometia justamente isso. E claramente não funcionou. Eu passei a madrugada cuidando de cachorro e sendo picado por um mosquito. Foi uma péssima noite. Só que realmente existem dispositivos que você liga na tomada e diz que dá bom. Mas não confia nisso não, tá? Usa repelente, mano. Porque esse sim funciona. Uma das formas do mosquito encontrar a gente é pela visão. Claro que eles têm olhos muito adaptados ao estilo de vida deles. Inclusive, eles conseguem até detectar calor a uma curta distância, já que ele consegue ver as ondas de luz emitida quando é produzido o calor, o que é indispensável tanto para achar alimento quanto para achar locais e depositar seus ovos. Mas eles também utilizam do olfato e a capacidade de identificar a emissão de CO2 quando a gente está respirando. Uma junção de vários fatores que possibilitam eles de nos atormentar. Muitos repelentes, além de mascarar o nosso cheiro, ainda contêm produtos químicos que afastam eles. Ou melhor, repelem os mosquitos, por isso, repelente, entendeu? Mas mosquito tá aqui há muito mais tempo que você imagina. Esses caras, eles surgiram lá no período Jurássico da Terra, mas os primeiros fósseis só foram encontrados no Cretáceo, coisa de 90 a 110 milhões de anos atrás. E sim, eu disse fóssil. Existem fósseis de mosquitos, cara, e é exatamente como é mostrado no Jurassic Park. Exatamente daquele jeito. O mosquito estava lá de boa, vivendo, parado na árvore. Aí aconteceu dessa árvore liberar um pouco de resina, que é um líquido extremamente viscoso. Esse mosquito deu o azar de estar no caminho da resina enquanto ela escorria, foi pego por esse líquido e ficou lá preservado para sempre, sendo encontrado apenas em 1999. E mesmo se passando milhões de anos, ele é incrivelmente parecido com os mosquitos modernos. E é como o pessoal fala, né? Não se mexe em time que tá ganhando. Se desde aquela época eles conseguem se alimentar e se reproduzir sem muita dificuldade, não faz sentido mudar muita coisa. O mesmo rolou com os polvos e com tubarões, que se mantêm praticamente idênticos há milhões de anos. E com isso, eles conseguiram se adaptar em praticamente todos os lugares do mundo, menos onde o clima é extremamente gelado. Então, se você realmente odeia mosquito mais que eu, tenta morar num lugar mais frio. Garanto que você não vai se incomodar tanto com eles. Como, sei lá, o pessoal do Amazonas. Pô, essa galera aí se ferra. Cara, e sobre o ciclo de vida do mosquito, não tem nenhum mistério. O adulto bota o ovo, que vira uma larva, que vira uma pupa, que vira um adulto, que bota um ovo, e o ciclo continua. O que muda realmente é aonde a fêmea vai depositar os ovos. Um clássico, que inclusive você precisa ficar de olho, é o Aedes aegypti, o mosquito da dengue, que se por acaso você não sabe que ele deposita os ovos em água parada, meu amigo, você tá fazendo um desserviço aí pra sociedade. Tem gente morrendo por sua causa, canalha. Inclusive, eu peguei dengue esses dias aí. Outro motivo pra eu odiar mosquito. Eu fui desenganado pela medicina. O médico falou assim, cara, você tá muito mal. Se você vê uma luz, não vai. E eu não fui. E estou aqui destilando meu ódio contra o mosquito pra você hoje. Então, mano, cuidado aí com dengue, tá? Mas outro exemplo é o mosquito palha. Esse realmente você não é obrigado a saber, mas é bom saber, principalmente se aí na sua região tem muito caso de leishmaniose nos cachorros. Esse mosquito, ele se reproduz em restos de matéria orgânica, tipo, aqui perto de casa. Um monte de lote vago, tem parque também por aqui, com água nele. Assim, 80% dos cachorros que eu faço exame de leishmaniose aqui na região dá positivo. E aí o bicho pega, porque não tem cura e é uma zoonose. Isso quer dizer que além de contaminar cachorros, também pode contaminar a pessoa. E o tratamento dessa doença é pro resto da vida. Remédio duas vezes por dia, pra sempre. Tem gente que não tá disposto a cuidar. Ou então tem cachorro que não responde ao tratamento. E em ambos os casos, muitas vezes, a prefeitura é acionada e vamos dizer que o cachorro nunca mais é visto por aí. Mas esse não é nem de longe o pior problema que um veterinário enfrenta por causa de mosquito. Acredito que médico de gente também acaba se deparando com isso, mas espero que não com tanta frequência. Tô falando aqui da miíase. E na moral, se você tá comendo, putz, cara, dá uma pausa aí, termina sua refeição, depois volta aqui, porque é nojento. Durante a época da faculdade, lá pro meio do curso, eu tava bem investido na área de patologia. Não aquelas coisas de laboratório e tal, eu curtia mesmo é mexer com cadáver, abrir corpo, descobrir por que o animal morreu e tal, analisar coração, fígado, baço, abrir intestino. Pô, é da hora fazer isso, mas realmente, pra muitos, é muito nojento e fede muito. Inclusive, já passei uma vergonha aí por causa disso que, nossa, fica até o final que eu vou contar caso. Enfim, mas eu nunca fui de ter nojo, eu fazia tudo até que de boa. Até que, certo dia, o pessoal responsável por retirar os corpos do freezer pra aula não voltou com os corpos do cachorro pro freezer quando a aula foi cancelada. Eles ficaram no relento por, sei lá, 2, 3 dias. E meu amigo, quando a gente foi mexer naquilo, além de estar praticamente podre, não dá pra identificar praticamente nada direito, vários cadáveres estavam repletos de larva de mosca varejeira. E cara, você não faz ideia, você não consegue imaginar o tanto que aquilo fedia. Um cheiro de morte se alastrou pelo laboratório de necrópsia e pela primeira vez eu fraquejei. Gustavo Martins, que nessa altura já era monitor de patologia veterinária, precisou se retirar do recinto e vomitar escondido no banheiro. E por conta disso, quando se trata de larvas de mosquito, eu tenho nojo. Eu tenho muito nojo. E se você pensa que isso só acontece em animais mortos, você está redondamente enganado. A miíase, no caso, é quando ocorre uma infestação de larvas no tecido. No caso, essas larvas completam uma parte do seu ciclo de vida se alimentando do tecido que pode estar morto ou vivo, tanto faz. É a famosa bicheira. Isso rola quando existe uma lesão ou uma ferida na pele que acaba ficando aberta por um tempo. E nesse tempo, chega a maldita da mosca varejeira, bota pra lá de 200 ovos nessa ferida, que em menos de 24 horas vão eclodir e essas larvas vão começar a devorar o animal de dentro pra fora. E não é incomum eu ir atender um caso desses, aí vem aquele papo: ah, doutor, eu saí final de semana, quando voltei meu doguinho já tava com essa ferida enorme, cheia de bicho, morrendo aqui em casa. Normalmente é migué, normalmente o cachorro tá machucado há mais de semana e a pessoa não viu. Mas tem casos que realmente é isso, só que, pô, dá pra ver quando é negligência e quando não é por mal, porque realmente isso acontece muito rápido. É muito comum e o tratamento é relativamente simples, só que, mano, quando o cara manda uma dessa, você vai ver, tem uma larva gigante lá dentro? Aí não. Aí, pô, o cara tá de sacanagem, tem muito tempo que está aí. Inclusive, não confundir miíase com berne, tá? A berne é larva de mosca comum, é uma larvona que fica, normalmente uma, no máximo duas. E miíase realmente é uma infestação da mosca varejeira, é outra parada. Então, cara, se você vê que seu cachorro tá meio sem apetite, tá meio jururu, com machucadinho, que tá saindo muita secreção, putz, tá um cheiro de morte rondando ele, pode ser um caso desse, fica de olho, porque às vezes essa ferida fica mais escondida. Na região anal é muito comum, dentro da orelha também é muito comum, às vezes até na gengiva, que é um pouco difícil de ver. Então, realmente é muito comum passar batido. Na dúvida, leva no veterinário, mano, não tem erro. Isso é, sem sombra de dúvida, uma das coisas mais nojentas que existem, só que o tratamento é super tranquilo, mesmo em feridas gigantescas, porque essas larvas se alimentam também de matéria morta, e a gente consegue retirar todas as larvas, limpar direito a região, tirar todo o tecido necrosado e tal. O que sobra é tecido vivo, que se regenera surpreendentemente rápido. Então, pô, viu que seu cachorro machucou? Pelo menos limpa, cicatriza muito rápido. Se deixar lá com sangue, secreção, vai vir mosquito, o cachorro vai se ferrar. E você também, porque tratar disso é caro, tá? Inclusive, quem tá querendo ser veterinário aí, quer ver essas coisas, manda uma mensagem no Instagram, @vetgumartins ou @zoologicopdc. Por motivos óbvios, eu não saio compartilhando essas coisas, mas tem umas paradas aqui salvas. E é tranquilo compartilhar pra estudo, demorou? Mas aqui, já ouviu aquele papo de que se todos os mosquitos da Terra, de um dia para o outro, desaparecessem e não ia ter nenhum problema? Se não ouviu, é porque você não está prestando atenção, porque eu já falei isso no começo, tá? Fique esperto. Essa informação não é exagero. Segundo Joe Collon, da Associação Americana de Controle de Mosquitos da Flórida, abre aspas, se eles fossem extintos amanhã, os ecossistemas onde eles estão ativos sofreriam um contratempo e depois continuariam a vida. Algo melhor ou algo pior assumiria. E é óbvio que na natureza, apesar de mínimo, eles têm o seu papel ecológico, tipo as larvas e as pupas, por exemplo, servem como alimento para diversos animais, além de que elas muitas vezes se alimentam de matéria orgânica nas superfícies dos lagos, servindo meio como filtradoras. Mas tipo, na real mesmo, os mosquitos. Outros animais conseguem e, em uma ausência deles, vão desempenhar o mesmo papel que eles na natureza. Então, se isso é um fato, por que a gente não mata todo mundo? Pois é. Infelizmente, ainda não existe um produto químico, um inseticida, que age exclusivamente em mosquito. Claro, vários deles funcionam muito bem, daria para matar todo mundo. Só que, além de mosquitos, diversos outros insetos e até outros tipos de animais, como mamíferos e répteis, poderiam se intoxicar e vir acabar morrendo também. Então, assim, por enquanto, não tem muito o que fazer. Até porque, se tivesse, galera não ia estar tendo dengue por aí a rodo, né? Vamos combinar. O jeito é conviver. Viver de repelente, dormir com ventilador na cara, ou então, se você é dessa área, inventa uma parada aí, pô. Faz pesquisa. Eu sei que no Brasil é osso isso de pesquisa, mas eu estou afirmando aqui, a pessoa que conseguir inventar um modo de extinguir o mosquito da face da Terra vai ganhar um prêmio Nobel. Se não me engano, o cara que descobriu que mosquito passa malária ganhou um. Então, meu filho, galera aí da pesquisa, bora lá. Tô torcendo muito por vocês. É, amigos, como vocês podem ter notado, talvez, eu odeio mosquito, tá maluco? Se você também odeia, me ajuda aí a compartilhar, segue lá nas nossas redes sociais e tal. E, cara, pô, participa aí das caixinhas, mano, na moral, das enquetes, custa nada, pô. Eu faço, assim, com o maior carinho e quase ninguém dá moral, fico chateado. Mas tudo bem, é, faz parte. Inclusive, lembrei que eu prometi que eu ia contar caso, né? Então, se liga. Lá estava eu, na faculdade, participando da necrópsia de um cavalo, à noite. E tipo, como é de cavalo, demora bastante tempo. E como era aula e tinha que ir passo a passo explicando, demora mais ainda. Só que eu não sabia que aula seria isso nesse dia. E combinei de sair com os meus amigos depois da aula, já que, né, era sexta-feira e eu também sou filho de Deus. O plano era o seguinte, eu ia sair da aula, ia pra casa, tomava um banho, aí a gente ia sair. Só que não dá pra usar celular enquanto você abre um cavalo morto. E talvez eu não tenha deixado muito claro que esse era o plano. Porque assim que eu saí do laboratório, às 22 horas, meio sujo de sangue, fedendo a morte e vísceras, com minha camisa velha rasgada do Metallica, meus amigos estavam na frente da faculdade, me esperando pra sair e beber. E, tipo, era isso, eu não tinha outra roupa, claro que o macacão de necrópsia, as botas e tal, eu deixei na faculdade, dentro do carro, que ficou no estacionamento, inclusive. Só que, cara, não adiantou de muita coisa, eu estava extremamente insalubre no meio de um bar, relativamente cheio, cercado por pessoas me julgando com o olhar enquanto eu me embriagava numa sexta-feira de madrugada. Mas isso não foi o pior, nem de perto. O pior mesmo foi que a gente acabou se passando um pouco na bebida. E, sei lá, por algum motivo, a gente foi parar em um lugar que tinha terra batida. Eu acabei tomando capote. E, putz, foi difícil a vida. E acabou que eu dormi no sofá de um desses amigos, completamente sujo de terra, resquícios de sangue, fedorento e bêbado. E no dia seguinte, eu ainda precisava voltar na faculdade pra buscar meu carro que ficou lá. E eu ainda tinha aula. Peguei então uma carona com um amigo meu, que ficou horrorizado com o meu estado, sábado às 7h30 da manhã, indo pra aula. E quando eu cheguei na faculdade, me liguei que eu não tinha condição de dirigir ainda. Então, eu fui pra aula, fiquei no canto esquerdo, no fundo da sala, ouvindo um grupinho de menina reclamando entre si do cheiro que tava na sala, meus amigos da faculdade rindo do meu estado, tirando foto, e o professor me olhando com cara de dó. Mas no final deu tudo certo. Durante o intervalo eu não suportei mais a humilhação, fui embora pra casa completamente derrotado, com vidro aberto por conta do cheiro, sujo de terra, e com a certeza que eu nunca mais iria sair depois de uma necrópsia. E essa é a história de hoje, que ainda é motivo de piada quando o pessoal se reúne, e espero que você tenha gostado e se divertido com a minha desgraça. E é isso, amigos. Tamo junto. Até semana que vem.